Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia: estímulo à agricultura familiar e à qualidade na refeição dos brasileiros.
Relançado o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Jéssica Gonçalves.
Por meio do PAA, o governo compra orgânicos de pequenos produtores e doa para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de restaurantes comunitários, hospitais e escolas.
Energia limpa, sem agredir o meio ambiente.
Presidente Lula inaugura na Paraíba complexo que gera energia por meio do sol e dos ventos.
E governo anuncia investimentos no setor. Ana Graziella Aguiar.
O governo federal deve investir mais de 50 bilhões de reais em energia limpa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Moradia, acesso à água tratada e esgoto para a população.
Conclusão de obras em escolas, creches, hospitais.
Vamos falar sobre o novo plano de investimentos do governo federal e os impactos na economia em uma entrevista ao vivo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O Ministério da Educação vai ouvir professores de todo o país em uma pesquisa para ajudar a construir uma política nacional de alfabetização de crianças.
O Ministério da Educação vai realizar um estudo com cerca de 340 professores de mais de 290 cidades para definir quais conhecimentos são esperados de uma criança em relação à leitura e escrita ao final do segundo ano do ensino fundamental. A ideia é estabelecer diretrizes e políticas públicas para um novo Plano Nacional de Alfabetização, como explica o presidente do INEP, Manuel Palácios.
Vamos promover um grande entendimento nacional sobre o que desejamos, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, qual é o desempenho desejável ao final do segundo ano do ensino fundamental.
Uma das metas previstas no Plano Nacional de Educação é alfabetizar todos os alunos, no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. É o que defendeu o ministro da Educação, Camilo Santana.
Quando a criança, na idade certa, não aprende a ler e escrever, a gente compromete todo o ciclo evolutivo dessa criança.
O ministro Camilo Santana disse ainda que o Programa de Educação para Todos também está fazendo estudos para contribuir com a melhoria na educação. Reportagem Cleide Lopes.
Brasil e Noruega reafirmaram a parceria no setor ambiental, iniciada em 2008, com o lançamento do Fundo Amazônia.
Hoje, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva, se encontrou com o ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega.
A Noruega comprometeu-se a apoiar o Brasil na captação de recursos adicionais para atender necessidades imediatas do país. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou a importância desta parceria e falou de áreas prioritárias que serão atendidas com os recursos.
A Noruega é uma pioneira. Ela fez um aporte de 1 bilhão para o Fundo Amazônia. O nosso objetivo é de ampliarmos essas doações, os mecanismos de financiamento em projetos de desenvolvimento sustentável, tanto na área de agricultura, quanto da bioeconomia, quanto de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, turismo.
Os ministros dos dois países também concordaram que é necessário diversificar as fontes de cooperação e investimentos voltados para ações florestais e climáticas do Brasil, incluindo financiamentos públicos e privados. Reportagem Carla Fagundes.
A Polícia Federal realizou hoje a Operação Sequaz para desarticular uma organização criminosa que planejava sequestrar e matar autoridades de segurança pública e do Poder Judiciário.
Entre os alvos do grupo estavam agentes policiais de vários estados, membros do Ministério Público e o senador e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o grupo criminoso queria fazer uma retaliação e intimidar o poder público.
O ministro afirmou que o enfrentamento às organizações criminosas vai ser um dos temas do encontro com os secretários estaduais de segurança pública na próxima semana.
Nós não sabemos de todos, nós sabemos de 4 ou 5 até o presente momento, mas o que foi feito hoje, as prisões, as buscas e apreensões, é que vão definir, mediante análise do material, o alcance de todo esse planejamento. O que nos coloca, obviamente, diante da questão mais grave, que é atinente a como os sistemas de segurança, tanto federal quanto estaduais, podem se aparelhar e atuar ainda com mais força no enfrentamento dessas organizações criminosas, que é o tema que eu vou tratar na próxima semana com os senhores secretários de segurança, em reunião que eu já convidei para a próxima semana, e também, obviamente, com o senhor presidente da República no dia de amanhã.
O governo federal quer estimular a atividade econômica investindo em obras por todo o país.
Infraestrutura nos estados e municípios, casa própria para famílias de baixa renda, água e saneamento básico nas regiões mais secas.
Algumas das apostas para favorecer esse dinamismo econômico e atender às demandas da população.
E para contar os detalhes dos programas já lançados e as novidades que estão por vir, nós conversamos agora com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Oi, ministro, boa noite.
Oi, boa noite. Quero agradecer a oportunidade. Isso, nós estamos fazendo um novo plano de investimento. Alguns estão chamando o novo PAC, mas o nome ainda será definido. Mas ele busca reunir um plano de investimento nas ações de infraestrutura, mas também na área social, incluindo aí investimentos em educação e saúde.
Pois é, ministro. O senhor pode detalhar um pouco melhor para nós qual é a ideia por trás desse novo programa, se o foco será em novas obras e em quais áreas?
Sim, o programa ele buscará dois objetivos. Primeiro, concluir muitas das obras que foram iniciadas ainda com Dilma e nos governos anteriores foram paralisadas. Então, num primeiro momento, nós já estamos retomando todas essas obras, a exemplo dos projetos do Minha Casa Minha Vida, conjuntos habitacionais que foram começados no governo Dilma e ao longo desses anos foram paralisados. Então, nós estamos buscando retomar essas obras, concluir e entregar os conjuntos habitacionais para a população. É um exemplo concreto, assim como na área da infraestrutura. E ontem à noite nós estávamos em reunião com o ministro Renan Calheiros, que fazíamos um balanço do investimento na área do transporte, e ele apontava que só esse ano nós vamos investir em novas estradas e recuperação e manutenção de estradas federais 4 vezes o que foi investido no ano passado na manutenção em novas estradas. Então, isso é um valor bastante substantivo de investimento e nós vamos reunir esses investimentos no novo programa. E o objetivo é melhorar a infraestrutura do país, melhorar a logística, melhorar as condições de vida do povo e, é evidente, com todas essas obras, gerar emprego, renda para as diversas cidades do Brasil.
Ministro, o governo lançou a plataforma Mãos à Obra, que está chamando prefeitos e governadores para indicarem aí os empreendimentos que devem ser retomados. Como é que eles podem fazer essa indicação? E há algum prazo para isso?
Sim, há um prazo até o dia 10 de abril próximo. Então, fica aqui o convite a todos os prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, para que entrem na plataforma e atualizem a situação da obra da sua cidade, do seu estado, que está paralisada. Qual o objetivo disso? Alguém pode perguntar, mas, ministro, não existe um sistema que diga lá o status da obra, quantos por cento ela está construída? Sim, existe. O problema é que muitas dessas obras, de creche, de escolas, outras obras, ficaram muitos anos paralisadas. E muitas delas regrediram. Como é que é, ministro, uma obra regredir? É porque num conjunto habitacional, se você construiu a porta, a janela, botou o vaso, mas largou lá abandonado, infelizmente, os vândalos chegam e roubam o vaso, roubam a janela. Então, houve um decréscimo na construção da obra. Você tem que repor a janela, repor o vaso sanitário. E o que tem no sistema é o status da medição, ou seja, o status quando a obra foi paralisada, que era aquele status. Nós precisamos saber, de fato, na vida real, como é que está essa obra. tem mato, foi degradada, o tempo estragou o que foi construído. Então, é esse status que nós queremos, por isso fica o apelo aí para você que é prefeito, prefeita, secretário municipal, nos ajude a trazer o máximo possível. O prazo é dia 10 e com essa radiografia, essa fotografia da situação de cada obra, nós vamos publicar uma medida provisória e retomar todas as obras de creche, de escola, posto de saúde, estradas, de infraestrutura urbana, para que a gente volte a acelerar o emprego, a renda e melhoria da vida das pessoas.
Agora, ministro, o senhor mencionou anteriormente o Minha Casa Minha Vida, que vai estar dentro desse novo programa de investimentos do governo, mas o governo está prevendo novas regras aí para o Minha Casa Minha Vida. O senhor já tem aí alguma previsão? Como, e quando essas regras vão ser anunciadas?
Sim, nós publicamos a medida provisória, que é o grande regramento, e agora o Ministério das Cidades está publicando portarias regulamentadoras da CMP. Então, nós temos algumas novidades, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, originalmente, ele permitia que os conjuntos habitacionais ficassem em novas áreas de crescimento urbano. Só que isso foi entendido como áreas distantes da cidade. Então, nós estamos limitando para uma distância máxima de 1 quilômetro, onde termina a cidade, para ser construído o novo equipamento, o novo conjunto habitacional. Não vamos permitir mais 3, 4, 5, 8, 10 quilômetros de distância da sede, não será mais permitido, exceto no programa de habitação rural, evidente, mas aquele de habitação urbana. Tem novidades no programa, como a possibilidade de estados e municípios apresentarem projeto de retrofit de prédios antigos ou prédios abandonados que possam ser transformados em habitação. Com isso, além da habitação, nós vamos revitalizar centros urbanos. Então, São Paulo, Rio, Salvador, Belo Horizonte.
Fazer uma reforma urbana também.
Exatamente. Tem muitos prédios, e prédios às vezes de 10 andares, 15 andares, 5 andares, que estão lá abandonados, que no passado eram prédios comerciais e que podem ser transformados em prédios residenciais. Então, no novo planejamento urbano, na chamada reforma urbana, isso é um ganho, porque a forma de recuperar esses centros urbanos é você habitá-los novamente, você levar gente para morar lá, para consumir, para viver, e você recupera esses centros, muitos deles abandonados, com prédios degradados, e fica aquela imagem horrorosa dos centros abandonados. Então, nós queremos revitalizá-los. Outra novidade do Minha Casa Minha Vida também é, aí na sua cidade, a possibilidade do prefeito, do governador, ajudar a fazer lote urbanizado. Que em muitas cidades existem cooperativas ou mutirão da prefeitura que faz autoconstrução, até com os beneficiários, com apoio técnico do município. E muitas vezes o prefeito não faz porque não tem um investimento para o arruamento, para o passeio, para a iluminação, para a rede de água, rede de esgoto, para botar um equipamento de educação, de saúde ali. E isso o Minha Casa Minha Vida vai oferecer, ou seja, o loteamento urbanizado, para que o município, em regime de mutirão, possa construir casas, imóveis de moradia. Então, terá também essa versão do lote urbanizado na nova versão do Minha Casa Minha Vida.
Ministro, com toda essa previsão de investimentos, o governo vai precisar buscar iniciativas externas. Essa é uma das metas da viagem do presidente Lula à China. O que é que o Brasil pode trazer de lá em termos de economia?
Sim, nós, é evidente, para manter esse ritmo acelerado, nós vamos ter que inovar. Além de fazer investimentos com orçamento público da União, nós vamos precisar, primeiro, ampliar projetos, programas de concessão pública e projetos de PPP, parceria público-privada. E, para isso, é fundamental sensibilizar fundos internacionais, investidores internacionais que querem investir aqui no Brasil. E, para isso, é importante, a China é um país que, primeiro, avança rapidamente em tecnologia, tem grandes fundos de investimentos, grandes empresas, e tem um forte interesse em investir aqui no Brasil. E a expectativa é grande da viagem do presidente. Muitos empresários brasileiros, uma delegação grande da área da agricultura, da indústria, uma delegação grande acompanhando o presidente. Vários termos de cooperação serão assinados, inclusive na área do agronegócio, por exemplo, credenciamento de novos frigoríficos, ampliações de parcerias. Então, é importantíssima essa relação do Brasil-China para dinamizar a economia brasileira, inclusive aumentar os investimentos na área privada. Porque na hora que você abre a compra, por exemplo, de 10, 20, 30, 50 frigoríficos brasileiros, significa que 1,5 bilhão de chineses poderão se alimentar de grãos, de carne produzidas no Brasil. Isso significa mais investimento na agricultura, mais investimento na logística, mais investimento no comércio e com a repercussão evidente na geração de emprego e renda no Brasil inteiro.
Ministro, a gente já está quase chegando ao final da nossa entrevista, pois é. Mas a gente falou de moradia, falou de obras nos municípios e eu queria muito falar também com o senhor sobre o programa Água para Todos. Queria que o senhor falasse um pouco como vai funcionar esse programa e se ele será via prefeituras ou parceria público-privada aí com investimentos externos.
O que é o Água para Todos? São todos os investimentos do governo federal em parceria com estados, municípios e com a iniciativa privada para levar abastecimento de água para consumo humano, consumo animal e para também o tratamento de esgotos, tratamento sanitário. Então, esse programa, esse conjunto de ações, de obras, de serviços, ele levará o batismo do programa Água para Todos. E o presidente vai lançá-lo agora em abril, provavelmente com uma inauguração de um grande sistema de abastecimento de água. A gente está escolhendo o estado, provavelmente no Nordeste, mas esse é um programa que alcançará o Brasil inteiro. Então, são obras de construção de adutoras de água, de sistema simplificado de água, de cisterna, de barragens, de esgotamento sanitário, tratamento de resíduos, enfim. Esse programa todo nós batizamos do Água para Todos. Ele é fundamental porque, além de melhorar a infraestrutura hídrica no nosso país, ele impacta diretamente na saúde das pessoas. É bom sempre lembrar que investir no esgotamento sanitário significa investir em saúde pública. E, portanto, menos pessoas com doença, menos crianças tendo contato com o esgoto. E isso impacta diretamente na qualidade de vida de todo cidadão brasileiro.
São muitos assuntos importantes, ministro. Nós temos mais um minuto. Falando em investimentos externos no Brasil, levamos a pauta política econômica aqui dentro, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está concluindo a proposta do novo arcabouço fiscal para encaminhar ao Congresso. São as novas regras fiscais para o país para garantir que as contas públicas terão bases para as despesas não extrapolarem aí a capacidade de pagamento do Brasil, né? Quem ficará responsável no governo pela negociação desse tema com os parlamentares?
Olha, a responsabilidade pela relação com o Congresso é do ministro Padilha, mas é evidente que o ministro Padilha sempre conta e contará com o apoio dos ministérios envolvidos na temática que esteja em votação. No caso, com o Ministério da Fazenda. Neste tema, com o Ministério da Fazenda, e é importante porque a mensagem que o presidente quer passar com esse projeto que a Fazenda está concluindo, de que o governo é um governo de responsabilidade fiscal, ou seja, de ter responsabilidade com as contas públicas, mas, ao mesmo tempo, o governo não abre mão da responsabilidade social, com investimento de saúde, de educação, de abastecimento de água, de rede de esgoto. Então, o que nós queremos deixar claro é que as duas mãos e o equilíbrio das duas mãos irão funcionar. Em uma, o controle para não perder a conta dos gastos públicos, mas também a mão que cuida das pessoas, que cuida de gente, porque um governo ele é avaliado. E a expectativa da população é um governo que cuida das pessoas, que cuide de gente. É isso.
Bem, nós conversamos com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
Energia limpa e renovável gerada pela própria natureza por meio dos ventos e do sol.
Essa é a ideia de um novo complexo inaugurado hoje na Paraíba, que vai abastecer 30% do estado.
O presidente Lula participou da inauguração no município de Santa Luzia.
O complexo renovável conta com 136 turbinas eólicas e, para a produção de energia solar, foram instaladas mais de 200 mil placas fotovoltaicas. O Parque Eólico Chafariz tem capacidade de gerar 470 megawatts de energia e o Parque Santa Luzia, 149 megawatts. Para se ter uma ideia, o complexo vai ser capaz de abastecer 1 milhão e 300 mil residências por ano. A obra gerou cerca de 3.500 empregos diretos e indiretos. E mais de 250 famílias locais foram beneficiadas com arrendamento de terra para a instalação dos equipamentos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou a importância ambiental e econômica do complexo.
É geração de emprego e renda para nossas irmãs e irmãos nordestinos. É um símbolo do aproveitamento sustentável dos recursos naturais do nosso país.
O complexo Chafariz e Santa Luzia recebeu o financiamento de mais de R$1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Uma prioridade do governo federal, que deve investir mais de R$50 bilhões em energia limpa. O complexo de Chafariz e Santa Luzia vai evitar a emissão de 100 mil toneladas de gás carbônico na atmosfera por ano, segundo o Ministério de Minas e Energia. De Santa Luzia, na Paraíba, Ana Graziella Aguiar.
Incentivo e apoio para a agricultura familiar.
Hoje em Recife foi anunciada a recriação do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
O programa permite que órgãos públicos comprem produtos de agricultores familiares a preços compatíveis com o do mercado.
Os alimentos adquiridos pelo PAA são destinados, por exemplo, a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, a restaurantes populares, cozinhas comunitárias, creches e bancos de alimentos.
A repórter Jéssica Gonçalves acompanha ao vivo o relançamento do programa na capital pernambucana. Oi, Jéssica, boa noite.
Boa noite, Mariana, boa noite, Luciano e a todos que nos ouvem. O lançamento do programa de aquisição de alimentos, do PAA, reuniu milhares de pessoas no ginásio dos portos Geraldo Magalhães e Geraldão, aqui em Recife, Pernambuco. Entre as novidades do programa está o reajuste no valor individual a ser comercializado por agricultores familiares. O teto será ampliado de 12 mil para 15 mil reais em algumas modalidades, com uma atuação simultânea e a compra direta, que serve, por exemplo, para situações de emergência ou calamidade pública. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do evento e assinou uma medida provisória que cria o PAA. Nesse momento, ele está falando aqui às pessoas que acompanham o evento. Em rede social, ele disse que o programa é mais uma política retomada para combater a fome do Brasil. Eu visitei um agricultor que voltará a ser atendido pelo programa de aquisição de alimentos. É Luiz Damião Barbosa, que vive a 64 quilômetros do Recife, no município de Lagoa de Caenga, que tem 25 mil habitantes. O agricultor produz vários tipos de hortaliças, frutas e raízes. Para ele, o PAA é fundamental para complementar a renda.
É um programa de mão dupla. Fortalece o agricultor que está no campo, comprando o seu produto e fornece as pessoas que estão necessitadas de se alimentar. Isso é muito interessante. E por ser um produto da agricultura familiar, é um produto que vai com qualidade. Principalmente o nosso, que a gente trabalha de forma de base agroecológica. E aí a gente está levando, acima de tudo, um produto de qualidade para quem está recebendo lá na ponta.
O novo PAA pretende ainda facilitar o acesso a indígenas, povos e comunidades tradicionais. Mariana, Luciano.
Obrigado, Jéssica Gonçalves, pelas informações ao vivo.
E ainda na capital pernambucana, o presidente Lula assinou acordo com o governo estadual para a gestão compartilhada do arquipélago de Fernando de Noronha.
A assinatura põe fim a uma disputa judicial na qual o governo federal, desde a gestão anterior, reivindicava a administração sobre o arquipélago, declarado Patrimônio Natural Mundial pela Unesco.
Fernando de Noronha era administrado pelo governo de Pernambuco.
Pelo acordo, governos federal e estadual não podem ampliar o perímetro urbano existente no arquipélago.
E o número de turistas não pode ultrapassar os 11 mil por mês.
O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu agora há pouco manter a taxa Selic em 13,75% ao ano.
A decisão levou em conta as pressões inflacionárias globais e as expectativas de inflação.
A Selic é a taxa básica de juros da economia, usada como parâmetro para outras taxas, como as taxas dos empréstimos e das aplicações financeiras.
notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF pretende pautar julgamento sobre marco temporal neste semestre.
Ministro do STJ indefere pedido de Robinho para que Itália apresente tradução integral do processo.
Justiça Federal nega habeas corpus a policial rodoviário acusado pela morte de Genivaldo Santos em Câmara de Gás.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo e do CNJ diz que vai marcar retomada do julgamento sobre o marco temporal neste semestre.
A fala da ministra Rosa Weber ocorreu ao final da visita à aldeia Paraná, no Vale do Javari. Marcelo Della Libera.
A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, esteve no Amazonas com uma comitiva de magistrados do CNJ entre segunda e terça-feira para a missão que visa aproximar o poder judiciário das populações indígenas. Rosa Weber ouviu de diversas lideranças preocupações com o aumento da vulnerabilidade da comunidade e pedidos para a retomada do julgamento sobre o marco temporal. A questão discute se a data da promulgação da Constituição deve ser adotada como marco temporal para a definição da ocupação tradicional da terra por indígenas. O julgamento já teve início, mas foi interrompido por pedido de vista.
O ministro do STJ, Francisco Falcão, indeferiu solicitação de Robinho para que o governo italiano fornecesse tradução do processo a que o jogador responde.
Robinho foi condenado na Itália a 9 anos de prisão por estupro coletivo. Fátima Uchoa.
O ministro Francisco Falcão determinou com urgência que o jogador seja intimado a apresentar contestação ao pedido de homologação da sentença estrangeira e reabriu o prazo de 15 dias. A Itália requereu ao STJ que a pena fosse cumprida no Brasil. O ministro lembrou que a homologação busca analisar os requisitos formais para reconhecimento e execução da decisão no Brasil, ou seja, não se trata de novo julgamento do caso pela justiça brasileira.
Transportadoras são condenadas por simular ações para fraudar rescisões trabalhistas no Pará.
Empresas deverão pagar valores devidos aos trabalhadores em indenização por dano moral coletivo. Michele Chiapa.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, rejeitou o recurso de 6 empresas de transporte de passageiros do Pará contra a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 227 mil. A Justiça do Trabalho entendeu que as transportadoras de um mesmo grupo econômico simulavam ações judiciais na tentativa de fraudar o pagamento de verbas rescisórias após a demissão sem justa causa de trabalhadores. O valor fixado da condenação considerou o grau de culpa dos ofensores e a condição econômica e o caráter pedagógico da medida.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região voltou a negar habeas corpus ao policial rodoviário federal Kleber Nascimento Freitas, um dos 3 acusados pela morte de Genivaldo de Jesus Santos, em maio do ano passado, durante uma abordagem policial em Sergipe.
Com a prisão preventiva decretada em outubro, ele e os outros réus respondem por tortura e homicídio qualificado e vão ser julgados pelo Tribunal do Júri.
O processo traz relatos que, durante a abordagem, o réu intimidou as pessoas que estavam no local com uma arma de fogo, ordenando que todos se afastassem e parassem de filmar e fotografar.
Os policiais rodoviários federais trancaram Genivaldo no carro da PRF e jogaram uma bomba de efeito moral, causando a morte dele.
Estado do Paraná deve fornecer remédio de alto custo para criança.
A menina de 13 anos mora na cidade de Pato Branco e os pais não têm como pagar pelo tratamento contra raquitismo. Viviane Novaes.
A primeira vara federal de Guarapuava, no Paraná, determinou que o Estado forneça o medicamento Burosumab até o dia 10 de abril. As aplicações necessárias no tratamento custam R$ 122 mil. E a Justiça comprovou a incapacidade financeira da família em arcar com esta despesa. Segundo a juíza Marta Ribeiro Pacheco, o medicamento deve estar disponível na unidade de saúde onde ele foi prescrito para que a paciente possa receber o tratamento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sérgio Moro apresenta projeto para combater o crime organizado. PCC planejava assassinar o senador. Segue para a sanção projeto que prevê inclusão de dados sobre raça em documentos e registros trabalhistas. Comissão aprova projeto que obriga locadoras a adaptarem veículos para pessoas com deficiência. Boa noite. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, afirmou que o plano de integrantes do primeiro comando da capital, PCC, de sequestrar e assassinar ele e outras autoridades, não passa de retaliação ao seu trabalho contra o crime organizado. Quando esteve à frente do Ministério da Justiça, Moro determinou a transferência de integrantes do PCC para presídios federais. Diante desse fato, Sérgio Moro defendeu a aprovação de projeto dele que torna crime o planejamento de atentado contra autoridades que atuam no combate às organizações criminosas. Para ele, isso vai dar à polícia condições de atuar antes mesmo do início da execução do ato. Moro disse ainda que, pelo projeto, os policiais ameaçados, mesmo após a aposentadoria, terão direito à proteção e os eventuais condenados cumprirão inicialmente a pena em presídios federais de segurança máxima.
Que hoje é o melhor instrumento, o instrumento mais eficaz que nós temos para restringir a ação do crime organizado. Porque eles sabem, se transferidos para lá, para eles, é o fim da linha. Que eles não têm mais comunicação com o mundo externo, que não seja monitorada.
Ao se solidarizar com Sérgio Moro e elogiar o seu projeto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o plano do PCC extrapola a esfera pessoal e se constitui no atentado ao Senado Federal e ao Estado de Direito. Ele rejeitou qualquer tentativa de politização do caso e defendeu que as leis existentes, já aprovadas pelo Congresso Nacional, precisam ser cumpridas.
Nós temos efetivamente que fazer com que o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo possam também se desincumbir de suas funções. E não é, repito, uma tarefa só do Legislativo de criar leis em cima de leis, aumento de pena em cima de aumento de pena, uma série de coisas que, por vezes, quando chega na aplicação do caso concreto, não se resolve. Como destacou o senador Rodrigo Cunha, o grande problema é da impunidade.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que prevê a inclusão de dados sobre raça em documentos e registros trabalhistas. Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, relator da proposta aprovada nesta terça-feira, há uma necessidade de se fazer um panorama da situação do trabalhador negro no mercado de trabalho.
Para que, com as referidas informações, possam se elaborar políticas públicas adequadas para tornar efetiva a democracia racial preconizada pela Lei 12.288 de 2010, Estatuto da Igualdade Racial.
E o Senado analisa neste momento o relatório da senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, ao projeto que garante a presença de um acompanhante maior de idade em consultas e exames de mulheres. Pelo texto, no caso da ausência de alguém de confiança da paciente, o estabelecimento de saúde deverá designar, sem custos, uma profissional de saúde para acompanhá-la. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que pode facilitar o dia a dia das pessoas com deficiência que utilizam os serviços de telecomunicações. Os detalhes da proposta com o repórter Rodrigo Rezende.
Pessoas com deficiência devem ter atendimento diferenciado e adaptado em serviços de telecomunicações. Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. A relatora, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, acrescentou que canais que recebam denúncias também devem ter adaptações para esse público. Ao ler o relatório de Daniela Ribeiro, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, ressaltou a ampliação do acesso das pessoas com deficiência a soluções tecnológicas.
Inferi que o incremento e uso de serviços de comunicações móveis e a utilização de smartphones tenha sido acompanhado também pelas pessoas com deficiência, que passaram a ter a seu alcance equipamentos com mais recursos tecnológicos. Importante, então, que os serviços públicos de emergência sejam equipados com terminais que permitam o adequado atendimento a essa parcela da população.
O projeto segue agora para análise do plenário do Senado.
A Comissão de Ciência e Tecnologia ainda aprovou o requerimento do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, de realização de 3 audiências públicas para discutir a inteligência artificial. O primeiro encontro será em 26 de abril. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, lembrou que esse tema é atual e tem relação íntima com o dia a dia das pessoas.
E a inteligência artificial é algo como não se limita, né, o desenvolvimento dessa tecnologia, que não acontece, obviamente, só no Brasil, acontece em muitos países. Nós tivemos um avanço grande, eu dei uma prioridade muito grande à inteligência artificial durante a minha gestão no Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós tivemos a criação de 8 centros de inteligência artificial.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que obriga as locadoras de automóveis a instalarem controles manuais de freio de acelerador em veículos adaptados a pessoas com deficiência. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o projeto obriga que as locadoras de veículos instalem comandos manuais de freio e de acelerador, e não de freio e de embreagem, nos carros adaptados a pessoas com deficiência. A relatora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, não concordou com a sugestão da Comissão de Assuntos Econômicos de enviar o assunto à regulamentação do Executivo. Para Mara Gabrilli, a modificação na legislação é mais célere.
A nosso ver, a visão da CAI, ainda que generosa em sua tecnicidade, toma por demasiadamente complexo o problema que o texto corrigido da lei resolve perfeitamente.
A proposta seguirá para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para a votação pelo plenário.
O Dia Mundial da Água é celebrado nesta quarta-feira, 22 de março. E o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, aproveitou a data para apresentar no plenário informações sobre a falta de acesso à água potável e à rede de esgotos no país. Detalhes na reportagem de César Mendes.
35 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e 100 milhões não possuem coleta de esgoto em suas residências. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, citou dados da 15ª edição do Ranking de Saneamento Básico, editado pelo Instituto Trata Brasil, que mostram que a falta de acesso ao tratamento de esgotos é o principal gargalo a ser superado em nosso país.
Em relação ao esgoto, apenas 10 municípios, 10, pátria amada, possuem 100% de coleta. Chega a 340% a diferença no indicador de tratamento de esgoto na comparação entre os 20 municípios mais bem posicionados e os 20 piores. Enquanto o primeiro grupo tem em média 80% de cobertura, o segundo chega apenas a 18%.
As Nações Unidas escolheram 22 de março como Dia Mundial da Água para estimular debates sobre o uso sustentável do mais importante recurso natural, imprescindível para a existência de vida no planeta.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, relatou a audiência que teve nesta quarta-feira com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para tratar da busca de um acordo para permitir a recuperação da segunda pista do aeroporto de Navegantes. Amin explicou que o aeroporto de Navegantes fica a cerca de 3 quilômetros do porto de Itajaí, o que possibilita a formatação de um sistema de transporte que trabalha em sinergia no sentido de ajudar no crescimento de todo o Vale do Itajaí. O senador disse estar muito esperançoso de que seja possível recuperar a segunda pista de Navegantes para aviões de carga nacional e internacional. Segundo ele, somente com o reforço da pista atual já seria possível receber Boeing 767, por exemplo, o que complementaria a capacidade do aeroporto, que já é um ponto essencial para o turismo de Santa Catarina.
Tenho certeza de que se abre a possibilidade não apenas de recuperarmos a segunda pista do aeroporto, especialmente para a carga, mas também dotar o aeroporto Navegantes de facilidades como um hangar aliás, uma cidade de hangares, uma plataforma para eVTOL, ou seja, para decolagem e aterrissagem na vertical, inclusive com equipamentos não tripulados, e com isso dotarmos essa região de Santa Catarina de um complemento de logística extraordinário.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que garante proteção a mulheres vítimas de agressão.
Câmara comemora o Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas.
Ministério Público Militar terá novos cargos de promotor e procurador.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que transforma cargos vagos de analista do Ministério Público da União em cargos de procurador e promotor de justiça militar e em cargos em comissão do Ministério Público Militar. O repórter Marcelo Larcher explica a proposição.
Além disso, a proposta garante que aqueles servidores do Ministério Público da União que têm direito à incorporação dos chamados quintos nos salários não terão estes valores descontados do reajuste salarial aprovado no final do ano passado. Os quintos são parcelas equivalentes a um quinto do adicional do cargo em comissão que foram incorporados aos salários de servidores antes da reforma ocorrida em 1990. A garantia de que esse adicional não seria descontado do reajuste foi acrescentada ao projeto original pelo relator, deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, a partir de emenda apresentada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Além dessa emenda, o relator concordou com outras propostas de alteração. O relator, Mauro Galdino, defendeu as alterações e disse que elas têm o objetivo de aumentar a qualificação dos servidores.
As alterações já propostas pelas emendas de plenário apresentadas têm por objetivo proporcionar melhor qualificação do quadro de profissionais dedicado à prestação jurisdicional, pois têm por objetivo não permitir a absorção dos quintos com a recomposição inflacionária, estabelecer que os cargos comissionados criados sejam exclusivos de servidores efetivos, transformar em cargo de nível superior o cargo de técnico do MPU e CNMP, dispor que os cargos de analista de técnico do MPU sejam considerados essenciais à atividade jurisdicional.
A deputada Érica Cocai comemorou a aprovação das emendas, principalmente a que garante os reajustes salariais para quem já tinha os quintos incorporados aos salários. Ela disse ainda que a medida deveria ser estendida aos servidores do Judiciário e do Legislativo.
Nós vamos resolver o problema dos quintos que foram retirados e que possibilitaram que nós tivéssemos servidores do Ministério Público trabalhando do lado de outro servidor. Um recebeu o aumento, o outro teve que devolver o aumento. O aumento, inclusive, que já está previsto no orçamento. Então, veja, essas injustiças que estamos corrigindo com essa proposição no que diz respeito aos servidores do Ministério Público, ela também precisa atender os servidores do Judiciário e do Legislativo.
O projeto original, enviado ao Congresso pela Procuradoria-Geral da República, se limitava a transformar 23 cargos de analista do Ministério Público da União em 4 cargos de procurador da Justiça Militar, 2 cargos de promotor da Justiça Militar e 17 cargos em comissão. A transformação não representa aumento de custos, já que os cargos estavam vagos. Porém, a medida foi criticada pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
Isso vai representar um custo futuro. Uma vez que você pega vários, um bloco de analistas e transforma em procuradores, isso demandará no futuro novas contratações e realmente isso vai ter um impacto futuro ainda que não tenha hoje.
O projeto que promove essa transformação de cargos do Ministério Público Militar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Deputados criticam a visita feita pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Para Otone de Paula, do MDB, a ida à comunidade, que são controladas pelo crime organizado, sugere uma parceria com facções criminosas.
Na visão de Otone de Paula, o ministro deve explicar ao Congresso como consegue andar com tanta liberdade em regiões perigosas.
Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, critica o governo Lula por planejar a taxação de compras em plataformas digitais como a Shein e Shopee, argumentando que a medida prejudicaria especialmente as populações de classe C e D.
Rodrigo Valadares presta solidariedade aos deputados e senadores denunciados por Flávio Dino por supostamente divulgarem fake news sobre sua visita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, enfatiza a importância da volta do programa Mais Médicos, implementado em 2013 durante o governo Dilma e encerrado pelo governo Bolsonaro. Segundo o deputado, o novo programa deve atender a 100 milhões de brasileiros e contratar até 28 mil profissionais.
Marcon condena os parlamentares que se opõem à recriação do Mais Médicos. Ele lembra que os profissionais irão atender em municípios onde há carência de médicos.
Homenagem.
A Câmara comemorou o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
Pela primeira vez, o Brasil comemora o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Para marcar a data, a Câmara realizou sessão solene com a presença de parlamentares e representantes das religiões de matriz africana. A data foi sancionada este ano e coincide com o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, criado pela Organização das Nações Unidas, em memória do massacre de Sharpeville, que ocorreu em 1966 na África do Sul. O deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, destacou que a data não fere o Estado laico, porque é justamente a expressão do que determina o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade religiosa a todos os brasileiros.
Essas pessoas que aqui estão só querem o direito de serem respeitados. Se a gente quer construir a paz, vamos nos amar uns aos outros. Não tem nenhuma religião melhor do que outra. O que nós temos é o direito de nos manifestar da forma que nós quisermos. Porque a lei assim garante.
O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, compareceu à solenidade e destacou que a memória é um dos pilares na defesa dos direitos humanos. E por isso, o dia 21 de março é tão importante para os brasileiros, que tiveram sua identidade construída por africanos e indígenas.
Se nós temos hoje a condição de lutar contra as injustiças das instituições brasileiras, que historicamente atuam contra as populações pobres e negras, é porque nós temos no nosso coração e na nossa Constituição uma pulsação de alegria, de amor, de resistência que vem, sem dúvida alguma, da nossa relação com as matrizes que vêm de África.
Ainda durante a sessão, foi lançado pelos Correios um selo comemorativo para marcar o dia 21 de março. O presidente da empresa, Fabiano Santos, destacou o simbolismo do selo, que é um meio tão antigo quanto a história da humanidade, e vai servir para lembrar aos brasileiros que todos têm a mesma raiz.
Não podemos mais assistir pessoas discriminadas por conta da sua religião, terreiros incendiados e tantas outras manifestações criminosas de ódio desencadeadas pelo racismo ainda entranhado na nossa sociedade. O Brasil que queremos ajudar a construir baseia-se no respeito mútuo, no direito de ser e expressar o que se é livremente, em qualquer perspectiva.
O deputado Vicentinho anunciou ainda que está sendo elaborado e deve começar a ser discutido em breve o marco regulatório para os povos de matrizes africanas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca a importância de investimentos em escolas e universidades para garantir uma educação pública democrática, laica, gratuita, não sexista e não racista, como prevê a Constituição.
Tarcísio Mota acusa o governo anterior de desvalorizar os professores e de promover o sucateamento da política educacional. Segundo ele, é preciso lutar por um projeto que amplie os investimentos em educação infantil, garanta o pagamento do piso salarial nacional dos professores e estruture a educação inclusiva.
Economia.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, critica a atual política de preços da Petrobras, implementada em 2016 durante a gestão Temer. Segundo ele, o modelo beneficia os acionistas da estatal em detrimento dos consumidores, que sentem o impacto dos aumentos do litro do combustível no bolso.
Para Sidney Leite, é questionável o papel de uma empresa estatal que coloca como principal objetivo o lucro e não o desenvolvimento do país.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, elogia a implantação de um tributo para a exportação do óleo bruto extraído pela Petrobras e outras petroleiras em solo brasileiro. Segundo ele, a medida não vai impactar na inflação, por incidir somente sobre o óleo produzido no Brasil e vendido no exterior.
Kiko Seleguin também defende a reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, afirmando que não se trata de um aumento de tributos, mas sim de uma recomposição.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, conclama os demais parlamentares a discutirem e votarem matérias de interesse econômico. Ele defende a simplificação tributária, o não aumento de impostos e a desoneração da folha de pagamentos.
Apesar de concordar com o pagamento de benefícios sociais aos que necessitam, delegado Marcelo Freitas defende que quem tem condições de trabalhar deve produzir.
Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, critica a posição dos bancos públicos, que contestam a redução para 1,7% das taxas de juros para empréstimos consignados.
Na visão de Paulo Folletto, estas instituições financeiras não podem se equiparar aos bancos privados, já que seu papel é o de ajudar a recuperar a economia nacional e dar suporte à situação social dos brasileiros.
Desenvolvimento Regional.
Dr. Vitor Linhares, do Podemos, cobra que a Vale honre o compromisso que assumiu com o Espírito Santo, referente à construção de uma ferrovia que liga a cidade de Cariacica até Anchieta e a entrega de todos os projetos que ligam Anchieta até São João da Barra, no Rio de Janeiro.
Dr. Vitor Linhares explica que a obra vai dar capacidade logística ao Espírito Santo, tornando o Estado mais competitivo. O deputado também condena o fechamento do Museu da Vale na cidade de Vila Velha.
Luiz Couto, do PT, chama a atenção para a escassez de água que afeta a região do Médio Sertão Paraibano. O deputado pede que o governo federal avance com as obras da adutora do Pajeú, que levará as águas da transposição do Rio São Francisco a mais municípios do Estado, entre os quais Teixeira, Desterro, Matureia e Cacimbas.
Luiz Couto também expressa solidariedade aos professores de Campina Grande, na Paraíba, que estão em greve pelo direito de receber o reajuste salarial de 14,95%, conforme estabelece a Lei do Magistério.
Charles Fernandes, do PSD, ressalta a relevância da agricultura familiar para o crescimento do estado da Bahia, particularmente na região do Vale do Uiú e cidades vizinhas de Guanambi. Segundo ele, a atividade tem transformado o quadro socioeconômico local.
Charles Fernandes, entretanto, acusa a Coelba, companhia elétrica privada que atende a população baiana, de impor obstáculos aos agricultores em vez de ajudá-los. O deputado alega que a empresa cancelou a tarifa verde, que melhor se adequa ao consumo dos agricultores familiares.
Emidinho Madeira, do PL, expressa gratidão ao governo de Minas Gerais pela implantação de uma delegacia de crimes rurais na cidade de Passos, após 2 anos de espera. Ele também parabeniza os policiais civis que atuam no município pelo combate a delitos como furto de tratores, gado e caminhões.
Emidinho Madeira solicita à Polícia Civil de Minas Gerais que agilize a criação de delegacias rurais em Alfenas, Poços de Caldas e Guaxupé. O deputado ressalta a relevância dos órgãos para o desmantelamento de quadrilhas.
Segurança Pública.
General Girão, do PL, lamenta a situação do Rio Grande do Norte, onde ocorreram quase 300 ações de violência em quase metade dos municípios. Ele critica a governadora, que recebeu, segundo o deputado, 225 milhões de reais do governo passado, mas executou uma gestão desastrosa na segurança pública, na saúde, na educação e na infraestrutura.
General Girão solicitou ao Ministério da Defesa o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem no Estado. Ele sugere a entidades como a das federações de comércio e das indústrias do Rio Grande do Norte que façam o mesmo para o retorno da normalidade a todos os setores.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, acusa o governo Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, de não agirem para coibir a onda de violência no Rio Grande do Norte.
Cabo Gilberto Silva exige a vinda do ministro ao parlamento para explicar a situação e a sua atuação nos atos do dia 8 de janeiro. O deputado avisa a Flávio Dino que não adianta o ministro processar parlamentares que o questionam, porque eles continuarão cobrando explicações.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica decreto presidencial que proíbe novos clubes de tiro e novos colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. Segundo ele, a proibição terá impacto negativo no setor de tiro esportivo, que é modalidade olímpica.
Luiz Lima acredita que o tiro esportivo não deve ser visto apenas como uma prática elitista, e sim como espaço de oportunidade para atletas de diferentes classes sociais e origens. Para o congressista, o decreto do presidente Lula prejudica também a inclusão social de atletas cadeirantes.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, é autora de projeto que altera a Lei Maria da Penha, garantindo a tramitação prioritária de processos administrativos em que figurem como parte interessada a pessoa em situação de violência doméstica e familiar.
Carol D'Artora também destaca a importância do novo Bolsa Família, especialmente para as mulheres que são mães de crianças de 0 a 3 anos e que, em sua maioria, estão desempregadas.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que garante medidas de proteção a mulheres vítimas de agressão, independente da relação dela com o agressor. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que prevê a concessão imediata de medida protetiva a mulheres que relatarem ser vítimas de violência doméstica ou familiar, independente do motivo da agressão ou da relação da vítima com o agressor. Uma das medidas protetivas pode ser o afastamento do agressor da casa da vítima. A proposta apresentada pela ex-senadora e hoje ministra do Planejamento, Simone Tebet, tem o objetivo de evitar casos em que medidas de proteção são indeferidas pela justiça com a justificativa de que a violência não é causada pela condição de mulher da vítima. A relatora do projeto, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou casos em que juízes deixam de aplicar as medidas previstas na Lei Maria da Penha por considerarem que não se trata de violência doméstica, e sim disputas por guardas de filhos, disputa patrimonial ou quando a vítima é irmã, mãe ou neta do agressor. Jandira Fegali deu como exemplo decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em 2015 listou as condições para a aplicação da Lei Maria da Penha. Uma dessas condições é que a violência seja praticada numa relação familiar. Outra é que a mulher seja dependente financeiramente do agressor. Isso, segundo a relatora, permite interpretações contrárias à proteção das mulheres. Outro dado apresentado por ela aponta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deixa de aplicar medidas para proteger mulheres em quase 90% das ações que envolvem irmãos, sob a alegação de que não há violência de gênero nesses casos. O projeto estabelece que as medidas serão concedidas independentemente do tipo de violência, da existência de ação penal ou de inquérito policial ou de registro de boletim de ocorrência. A deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, defendeu a necessidade de mudança na lei.
Posso dizer, como delegada de mulheres, quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida. Foi indeferida. Ah, não, não é uma situação de violência, é uma situação referente à guarda de filhos, é uma situação referente ao patrimônio, é uma situação que não cabe à violência doméstica e não cabe a nós e não ao juiz, de forma nenhuma, questionar se é ou não razoável deferir a medida protetiva. Defere a medida protetiva, dá segurança para a mulher e depois abre o procedimento.
O projeto estabelece que a medida protetiva poderá ser indeferida se ficar constatado que não há risco à mulher. E quando ela for concedida, vai valer enquanto houver risco. A proposta foi aprovada por acordo, sem votos contrários, apesar de críticas de parlamentares que apontaram a possibilidade de a lei permitir denúncias falsas contra agressores, como disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro.
Entendo que ainda carece de algumas questões que possam dar mais segurança para que possamos votar com tranquilidade, tendo em vista que abre-se precedente para litigância de má-fé e ninguém quer que haja violência contra a mulher, mas muito menos a litigância contra homens que não cometem a violência.
Deputadas da bancada feminina conseguiram apoio unânime do plenário depois de argumentar que já existem medidas legais contra denúncias falsas. Foi o que disse a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro.
Não há nada pior para uma mulher que luta pela igualdade, que luta pela dignidade da mulher que não pode continuar sendo agredida quando a gente pega uma mulher litigante de má fé, porque ela faz e ameaça a nossa causa voltar para trás. Não tenham dúvidas que aquela mulher que tiver falso testemunho tem previsão legal.
Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, só um caso concreto de violência faz com que uma mulher compareça a uma delegacia para fazer uma denúncia. O projeto que prevê concessão imediata de medida protetiva a mulheres que relatarem ser vítimas de violência doméstica ou familiar, independentemente do motivo da agressão ou da relação da vítima com o agressor, seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.